Ora, muito bem, muito boa tarde a todos, agradeço a vossa paciência, especialmente o gosto em estar aqui no ICS connosco. Bem-vindos ao ICS e à Conferência 25 anos de Desenvolvimento Regional e Urbano em Portugal. Esta conferência integra-se num projeto mais vasto, intitulado A Economia Portuguesa na União Europeia de 1986 a 2010, portanto 25 anos, que é uma data razoavelmente redonda, de comemorações, mas também de análises críticas em relação ao passado e aquilo que esperamos para o futuro. É precisamente nesse sentido que o projeto, que é um projeto também nas suas equipas bastante amplo, das Universidades do Minho, da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, lança os seus objetivos: identificar as grandes mudanças nestes 25 anos, fazer uma análise crítica dos grandes condicionantes das políticas positivas e menos positivas e implicações também políticas que daí decorreram e têm decorrido e podem decorrer, comparar com a situação similar noutros parceiros europeus durante este período e, quando sempre possível, identificar tendências para os próximos 25 anos nestas temáticas do projeto. Foi também nestes quatro pontos que eu vos elenquei agora que as equipas têm pedido aos seus conferencistas nas suas diferentes temáticas para discorrer. Portanto, são sete temáticas. Hoje estamos na primeira conferência da temática que se chama Território, Cidades, Desenvolvimento Regional e Ambiente. Desde já faço alguma publicidade para a segunda conferência que esta temática vai ter. Estão cá os nossos colegas de Coimbra, para as dimensões do ambiente, da economia do ambiente, justamente, que vai se realizar, pois corrijam-me se não for assim, no dia 4 de maio, próximo, em Coimbra, na Faculdade de Economia, e que terá como convidados Pedro Cunha Serra, das Águas de Portugal, Jaime Melo Batista, da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, Serviços de Águas e Resíduos, e Catarina Palma, aqui ao lado do ISCTE. Portanto, é uma metodologia relativamente similar nas diferentes temáticas, da análise económica, das áreas sociais, até à macroeconomia, até às questões do déficit público, etc., que esta equipa de projeto tem seguido. Temos o grato prazer de ter hoje connosco dois conferencistas, dois excelentes conhecedores e pensadores das realidades económicas, regionais e urbanas de Portugal: o professor António Figueiredo, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e presidente da Quaternaire Portugal, e o professor Augusto Mateus, da Augusto Mateus e Associados, e do ISEG, Universidade Técnica de Lisboa. Como são conferências, como diz ele, de fundo, daí preferimos ter uma, no máximo duas pessoas, talvez três, como é o caso do ambiente, como é o caso hoje, duas pessoas, e portanto pedimos aos nossos convidados, que eu agradeço muito terem vindo aqui ao ICS e estarem integrados neste projeto como conferencistas, intervenções de cerca de 30 minutos cada uma. Havia mais questões que eu tinha nesta introdução, mas eu creio que já são quase 6 da tarde e portanto passava já a palavra para o primeiro conferencista, o professor António Figueiredo. Obrigado.
Vamos ver se não há outro problema informático. Alguém me ajuda?
Vem já o senhor ali. Eu devia vir o rapaz ali. Faz a ligação?
Não, foi há bocado o senhor que perguntou para não.
Muito obrigado. Antes de mais nada, os meus agradecimentos à equipa de investigação. Isto acabou por ser também uma excelente oportunidade para eu rever algumas posições, algumas intuições, algumas coisas que estão escritas, algumas coisas que deveriam estar escritas e publicadas e não estão. Portanto, uma oportunidade de regressar um pouco à minha, de facto, a este tipo de produção. E, e vos propor uma intervenção que, portanto, estava desenhada em função destes 5 tópicos. É provável que não os consiga. Eu sou o principal interessado em que a sessão não seja muito prolongada, digamos, tenho um tipo de comboio para o Porto a apanhar, mas com alguma distância no tempo. E, portanto, os 5 temas que vos propunha eram essencialmente estes. A minha abordagem ao tema, no fundo, ela começa por tentar explicitar que os impactos territoriais e urbanos, no fundo, aquilo que sucedeu e que se observou nos 25 anos aproximadamente, que são objeto de análise deste projeto de investigação, eles mantêm uma relação extremamente apertada com o modelo de crescimento ou de desenvolvimento, portanto, que caracterizou o país durante este período. É um modelo que eu considero há muito tempo em esgotamento anunciado, em alguma agonia, mas que tem revelado, algumas coisas irei abordar aqui, alguma resiliência, alguma resistência. E, portanto, a minha tese central é de que os padrões de desenvolvimento regional e urbano refletem, em grande medida, os impactos espaciais e territoriais desse modelo. Isso... Há algumas intuições em relação a isto, há algumas aquisições de investigação empírica, mas eu penso que este é no fundo, é um desafio muito grande em matéria de investigação e, como estamos neste projeto, era uma ideia inicial que eu gostaria de retratar, ou seja, nunca percam, esta leitura possível das interações entre a evolução do modelo macro-global e a sua repercussão espacial. O segundo tópico é, no fundo, é debruçar-me um bocadinho em relação a este modelo e sobretudo aquilo que eu chamo, no fundo, que é o regresso dos economistas à duração, no fundo, o regresso dos economistas, no fundo, ao tempo longo, não é? E, de facto, há aqui um problema, porque aquilo que estamos a viver é no tempo longo e a gestão de expectativas, sobretudo a gestão de expectativas que tem sido feita no plano político, é altamente antagónica a isto. E isto é um nó cego. E uso esta expressão de forma deliberada porque alguns de nós, por exemplo, eu e Augusto Mateus, levantamos muito mais cedo a tese do nó cego do que, por exemplo, a do Vítor Bento. O Vítor Bento acabou por ter aqui uma audiência extraordinária do ponto de vista público, mas a tese está enunciada há muito tempo. Quer dizer, há muito tempo e formalizada até, digamos, com algum pormenor. O terceiro tópico é um pouco em torno do que eu acho que ainda existem alguns déficits de investigação e de integração disciplinar e gostaria de dar aqui uma relevância especialmente aos constrangimentos organizacionais e institucionais. Um outro tópico que me é muito caro, que é esta ideia das políticas de desenvolvimento regional, urbano e de ordenamento do território, como uma espécie de personagens muito FEDER dependentes à procura de um texto coerente, não é? E em que o encenador, o governo, a governação, em que o encenador, digamos, tem um tempo de ação que é muito mais rápido do que o da trama. Ou seja, que é uma coisa algo estranha. Isto é, alguém que está a encenar esta peça, digamos, tem uma noção de que a trama irá desenvolver-se muito mais rapidamente quando o regresso ao tempo longo dos economistas nos esclarece que é muito mais lento do que nós antevíamos. E, finalmente, se houver tempo, alguns problemas estruturais típicos, isto é, o reflexo disto, digamos, nas 7 regiões, e eu costumo encarar aqui os Açores e a Madeira porque nós temos uma tendência muito perigosa para nos refugiarmos nas 5 e esquecermos o que se passa nas 7. Eles agradecem às vezes, mas acho que nos devia merecer uma atenção um bocadinho mais pronunciada. Bom, portanto, em relação à interpretação do tema, digamos que pode ser polémica, portanto pode ser controversa, é evidente que se pode dizer, bom, mas as mudanças regionais e urbanas que estão aqui objeto de análise não terão autonomia de análise. Na minha perspectiva, elas ganham esclarecimento muito profundo se forem relacionadas com a evolução do modelo macro. Especialmente porque esse modelo, como eu dizia há bocado, revela uma resiliência estranha, Há um segundo fogo, este modelo acabou por ter um segundo fogo, algo de estranho, porque o modelo está ameaçadíssimo pelos rumos da globalização, mas foi encontrar na própria globalização uma das razões do seu segundo fogo, isto é, a globalização da mão de obra beneficiou este modelo. Nós conseguimos, ainda que paradoxalmente, atingidos pela própria globalização, ir buscar à própria globalização um segundo fogo a fim de prolongar o modelo, não é? E, portanto, isto tudo num ambiente difícil, institucionalmente falando, em que a territorialização e a transversalização de políticas públicas ou são inexistentes ou são muito difíceis de se concluir. E aqui há de facto, um diálogo inexistente ou existente, isso é uma questão que podemos discutir, entre economistas macro e cientistas sociais, onde eu incluo os economistas não do mainstream, mas que têm uma sensibilidade ao território, e este diálogo é um diálogo de surdos. Eu diria que isto é um conjunto vazio. Eu costumo dividir os economistas em três grupos, aqueles em que o espaço é uma invenção e não existe, aqueles que consideram o espaço, mas os efeitos no espaço são uma espécie de efeitos colaterais, como os da guerra no Iraque, portanto, que são sempre, digamos, têm sempre uma benesse, porque os custos, as externalidades associadas a isso são irrelevantes, e finalmente os que têm alguma sensibilidade ao território. Ora, e algo de paradoxal, na minha perspectiva, são economistas com percepção do território que tiveram, em primeiro lugar, a noção de que o modelo estava em agonia lenta, em segundo lugar, economistas que têm um sentido da espessura e da duração das mudanças, que é um problema, na minha perspectiva, crucial neste momento do ponto de vista da gestão das expectativas dos portugueses. Ora, isto tem explicações, nós podíamos explicar isso. A nossa comunidade de economistas afastou-se perigosamente daquilo que nós chamamos a mudança estrutural e a duração longa. Não é? Afastou-se perigosamente. Alguns já não conseguem recuperar essa dimensão estrutural e, portanto, e há aqui um equívoco e repito, nós economistas com alguma sensibilidade ao território, mas muito pouco de associados ao mainstream, vivem alguns períodos difíceis. De que modelo é que eu estou essencialmente a falar? Bom, retomando a divisão do Porter, que é uma divisão operacional em alguns domínios, estou a falar de um investimento, de um modelo fortemente guiado através do investimento, não é? Em contraposição àquilo que o Porter costuma indicar como contraponto a esse modelo, que é um modelo innovation-driven, não é? Portanto, um modelo muito puxado através do investimento, em que a expressão das infraestruturas assume uma componente, digamos, exorbitante, excessiva, a meu ver, em que a variável-chave, a questão da taxa de investimento, foi-se esgotando, isto é, estamos longe dos períodos áureos, não é? Em que a taxa de investimento andou pelos 30%, etc. Isso foi, nós fomos revelando uma grande incapacidade de sustentar esse esforço. A afetação de recursos fortemente orientada em relação aos não transacionáveis, não é? E aqui, em relação a quem estivesse atento, uma grande relevância do sistema bancário e financeiro em induzir esta tendência. Isto é, a partir do momento em que o sistema bancário se começou a financiar no exterior e começou a perceber que tinha que pagar riscos muito mais elevados a fim de financiar a atividade dita produtiva do que financiar o consumo, a habitação ou outra coisa qualquer, a banca começou a ser uma parte do problema. E é por isso que eu acho interessante que alguém que apresenta a tese do nó cego esteja extremamente ligado a esse sistema. Isto é, quer dizer, e algo surpreendente, mas isto, esta crise que estamos a viver, portanto, esclarecemos que há aqui muito cinismo, não é? Especialmente em relação à gente ligada ao sistema financeiro. Um outro elemento muito importante, que é a questão da produtividade, e que tem duas componentes que nós demoramos a perceber que têm autonomia de ataque: a questão das condições gerais de produtividade e a questão da produtividade de homem hora em contexto empresarial, não é? E demoramos tempo a perceber que atacar uma ou atacar outra não é a mesma coisa. E, finalmente, uma questão que eu, por exemplo, gostaria de haver tempo, e às vezes isto a consultoria não permite o tempo da investigação. Portanto, estou convencido que nós tivemos manifestações muito pontuais de níveis de, associados a preços relativos, a níveis de preços relativos de serviços, acima do valor que o nível de desenvolvimento económico do país iria ditar em relação a esses preços. E é bom de ver que isto tem implicações muito sérias na taxa de câmbio real. Na taxa de câmbio real. Ou seja, o nível de serviços cujos preços relativos estão desproporcionados ao nível de desenvolvimento puxam para cima, apreciam a taxa de câmbio real. E, com as dificuldades que nós temos em termos de competitividade, ainda por cima, com uma taxa de câmbio real apreciada, a questão é ainda mais complicada. Ora, e aqui, algumas falsas partidas. E eu aqui não resisti a ir buscar ao baú das coisas que nos dão as aulas, não é? Coisa, ao baú, uma passagem deliciosa de alguém muito conhecido, referente ao período de 85 a 91, que eu considero uma delícia, uma verdadeira delícia. Ou seja, a ideia de que de 85 a 91 a economia portuguesa estaria já a fazer a grande alteração de rumo. Reparem, significativa inovação tecnológica, fatores de ordem qualitativa, como competitividade, que já não poderia vir apenas de salários baixos e de moeda fraca. Isto escrito numa publicação de 91, acerca da experiência de um governo, não é? Mas muito interessante esta ideia da falsa partida. Ou seja, e é uma coisa que eu acho que nós tivemos repetidas vezes, quer dizer, a percepção de que estaríamos a mudar estruturalmente, não é? E verdadeiramente essa mudança estrutural é mais lenta e as manifestações, digamos, eram menos visíveis. Ora bem, e este modelo é muito path dependent, e aqui a minha costela evolucionista, digamos, fica alegrada, não é? E porquê? Porque este modelo acaba por gerar, na minha perspectiva, estes três fatores de inércia que são muito poderosos e alguns dos quais nós ainda não nos conseguimos ultrapassar. Em primeiro lugar, modelos de financiamento input-based, em contraponto a modelo de financiamento output-based, tipo educação, saúde, etc. Estamos a fazer agora a penosa alteração, não é? Mas isto marcou muitas políticas públicas, não é? Portanto, digamos, modelos muito alimentados e justificados pela própria despesa. A despesa justifica-se ela própria. Alimenta-se ela própria. A atomização do tecido institucional, muito grave. Eu costumo dizer que nós precisamos de um processo de distribuição criadora, à Schumpeter. Há por aí muito quadro institucional que tem que desaparecer para que nós possamos ter uma leitura mais legível do nosso quadro institucional. E para que não haja muita canibalização e distribuição de recursos, como efetivamente existe. Andamos a muito a canibalizar uns aos outros, em termos de associações de desenvolvimento, etc. E uma coisa que é estrutural, que se calhar é muito Europa do Sul, baixo nível de imputação de responsabilidades. E o que é curioso, não vou poder desenvolver muito isto, o que é curioso é que isto atinge o próprio sistema que deveria como que concentrar as orientações contra este modelo, que é o Sistema Nacional de Inovação. Ou seja, não vou ter tempo de explorar isto, mas na minha perspectiva, estamos agora a dar os primeiros passos a fim de poder passar isto, na minha perspectiva, o Sistema Nacional de Inovação foi atingido por este tipo de efeitos. E gerou um sistema algo paradoxal, que é um sistema que deveria ser impulsionador, atingido pelos próprios traços de inércia que o sistema tem. E, portanto, se podia discutirmos, eu não tenho sempre, sinceramente, a fim de explorar isso. Ora bem, e com implicações em matéria de política regional. E estas muito sérias. Em primeiro lugar, um modelo muito EU-driven, ou seja, a nossa política regional resumir-se-ia a zero se, de repente, o impulso comunitário como que desaparecesse. Isto é fruto, especialmente nós que temos feito muita avaliação, isto é fruto de interrogações e de muitas perplexidades. Muitas vezes nós estamos a pedir aos gestores dos programas operacionais elementos que são de política pública a montante, que são de orientação estratégica de política pública a montante. E, digamos, estamos a pedir a quem está mais preocupado, que estava no passado com a regra N+2 e que agora está com uma regra N+N+, não? Mas muitas vezes estamos a pedir estratégia de política regional a essas personalidades ou a essas personagens, quando, na verdade, eles o deveriam ter em mandatos explícitos e precisos, digamos, cujos mandatos estratégicos fossem muito claros. Muito tributário da própria adaptação muito lenta que a política regional europeia acabou por ter à evolução dos paradigmas da economia regional. Não. Portanto, a política regional europeia não é célere a internalizar a evolução dos paradigmas. Há sempre um desfazamento. Existe sempre em política, não é? Mas há um desfazamento que às vezes é sério. Não é? A política regional é, sim, um efeito algo lateral de sucessivos períodos de programação, eles próprios com a oscilação de objetivos e estratégia. E, finalmente, isto evolui num quadro institucional em que eu costumo caracterizar por este, no fundo, este tipo de triângulo. Elevadíssima e elevado nível de centralização. Aqui a minha referência é o José Matoso, não é? Que, de facto, foi o primeiro a perceber que a nossa identidade nacional é fruto do Estado. Não é? Digamos, o Estado como precedeu a nação. Isto tem, evidentemente, uma inércia histórica muitíssimo forte. Municípios fortes, na minha perspectiva, desproporcionadamente fortes face à cota de despesa que, portanto, está a passar através dos municípios. Eu vou já apresentar um número para, por exemplo, não consegui atualizar este número. Isto prova também a opacidade que tem a nossa conta pública. Nós somos muito explícitos ao explicitar o orçamento, mas na conta pública nós somos muito opacos. E tive muita dificuldade em atualizar esta questão. Por exemplo, os últimos números que eu tenho é que Portugal, a despesa pública, feita pelo nível subnacional, e que é o nível municipal, é apenas, atinge os 13%. Portanto, isto é um indicador indiscutível de uma descentralização muito baixa. Ora, e porquê é que eu falo em municípios desproporcionadamente fortes? Porque eu penso, e defendo essa tese, de que os municípios têm um poder de alocação da despesa pública muito superior aos 13%. Aos 13%. Isto é, a despesa pública é redistribuída no território, digamos, através, essencialmente, do processo reivindicativo municipal, através dos mecanismos, portanto, que todos nós sabemos, né, que não são claros, que não são muito transparentes, que são muito por trás da porta, né, mas que são altamente eficazes. Altamente eficazes. Aliás, seria interessantíssimo recuperar aqui uma série de decisões públicas, de investimento público central, induzidas por que tipo de racionalidade? Por influência decisiva. E o outro vértice do triângulo, regiões de planeamento muito frágeis e, por estranho que pareça, numa fragilização crescente. Isto é um traço do modelo. Eu despontei na consultoria como assessor da Comissão, portanto, Regional Norte. Digamos, não é por ter abandonado essas funções, mas eu recordo-me que a questão da consistência com que aquela instituição se apresentava à região não tem nada a ver com a consistência de hoje. Muito paradoxalmente, no passado sem fundos estruturais e hoje com um poder de afetação de fundos. Isto é estranhíssimo, mas é a mais pura verdade. Tem evidências seguras e posso mostrar isso. E o que é grave, sem a emergência de centros de racionalidade de nível regional que possam substituir esta perda de racionalidade que as comissões eram e que não somos, não é? Bem, o estado da centralização, do ponto de vista do investimento, a nossa situação europeia é um bocadinho mais agradável, quer dizer, a nossa taxa nem é das mais, digamos, portanto, nem é das mais baixas. E agora, Uma das linhas algo preferidas de investigação e que eu gostaria aqui de apresentar, que é o regresso ao Exit and Voice, não é? Digamos que algo que me marcou muito na minha formação, de economista a roçar o social, não é? E que eu costumo aplicar a esta realidade, portanto, que tenho vindo a tratar. Bom, em primeiro lugar, digamos, estamos num modelo em que a percepção das disparidades, como eu vou tentar demonstrar, é aquilo a que eu não tenho outra expressão senão a expressão anglo-saxónica, é algo fuzzy, algo nebuloso, quer dizer, algo nebuloso. E onde o modelo de exit, digamos, a saída, que foi essencialmente em Portugal alimentado do processo associado às migrações internacionais e internas, que são, na minha perspectiva, claríssimos movimentos de manifestação democrática de exit. Eu tanto posso usar o livro de reclamações de um restaurante, ou como não ir lá mais. Eles preferem, normalmente, a segunda. Não usam muito o livro de reclamações. É provável que estejamos a mudar com estes acontecimentos o último cenário, mas ainda não temos evidências seguras para isso. Mas as razões demográficas, o esvaziamento demográfico de uma massa crítica voante, reduz a componente de exit, acentuadamente. E a voice não tem expressão. É débil, a nível regional. Eu não conheço nenhuma, e estou embrenhadíssimo disto há muitos anos. E onde está a voice? A voice regional. Voice, algo consistente. Não há. E, portanto, é a voz municipal, que reivindica que tem atuado com o seu poder de influência desproporcional em relação à cota de despesa pública que passa através dos municípios. É a voz municipal, na minha perspectiva, responsável pelo padrão mais equilibrado de distribuição espacial de recursos. E aqui, eu tive em 2003 uma intuição. O Augusto Mateus, em 2005, demonstrou-a explicitamente. E o DPP melhorou essa percepção. Ou seja, a velha percepção, que influenciou muito a racionalidade do CREN, de que nós tínhamos um país mais coeso em matéria de qualidade de vida do que em termos de produtividade, em termos de competitividade. Ora, e isto ajuda a perceber o caráter fuzzy das disparidades. No plano do nível de coesão e de qualidade de vida, indicadores sociais e de qualidade de vida, a distribuição no território é menos assimétrica do que parece à primeira vista. Há casos terríveis, não é? Pontuais, mas globalmente o país é um país com resultados apreciáveis e sustentáveis, na minha perspectiva, porque a seu tempo, e aí o estudo das regiões de 2005 do Augusto Matreus demonstrou isso, e as sucessivas elaborações que o DPP, sobretudo o grupo da Susana Barradas e do meu amigo, que agora não me recordo, e que tem vindo a demonstrar. Ora, ainda por cima, para explicar este caráter fuzzy, as disparidades, nós temos evidências empíricas de que as disparidades se atenuam fortemente em cenários de contração. Ou seja, as disparidades interregionais e interregionais, elas, no fundo, elas tendem a atenuar-se quando, e como sabem, este período de 25 anos tem uma dimensão cíclica, não? Há componente cíclica que... Ora bem, isto leva-me a alguma atenção às evidências empíricas. Eu vou passar por cima delas. Portanto, há sobretudo aquilo que eu chamo o enigma associado ao norte e ao centro. São os dois casos mais enigmáticos, não é? Em que, de facto, a evolução do produto per capita, a evolução da produtividade em termos muito, muito aproximados, evidenciam que o norte e o centro, digamos, têm aqui uma situação estrutural que é algo enigmática, que há explicações para isso, não é? E, portanto, nós poderíamos debater isso na parte seguinte. Ora, e como veem, eu fiz aqui um ensaio muito rápido em relação ao Instituto, não é? E que mostra que O Insteel, usando as grandes tendências, ele, no fundo, ele aumenta. No fundo, a desigualdade agrava-se em períodos de expansão económica e ele contrai-se em períodos de alguma contração económica. O que não deixa de ser interessante. E reparem, a partir de 2005, estamos aqui num processo relativamente sustentado de redução da desigualdade interregional. Isto ao nível das NUTES 2, ao nível das NUTES 3, antes pelo contrário. Estamos aqui com um processo de agravamento que interessaria... Eu acho que o Augusto Mateus, digamos, tem investigação empírica a fim de discutir essa questão. Ora bem, em relação... Digamos, à questão da investigação. Bom, eu gostaria de salientar, como isto é uma sessão inserida num projeto de investigação, algumas ideias muito, muito breves. Bom, em primeiro lugar, eu acho que hoje ultrapassamos aquele... Digamos, houve um período da nossa vida académica em que a questão do Fordismo, não é? Em que a questão do Fordismo era mote de inúmeras dissertações, especialmente a nível de mestrado, não é? Como se Portugal fosse o país exemplar digamos, da regulação fordista, não é? Mas pronto, eu acho que isso está ultrapassado, eu acho que esse período algo perturbado está ultrapassado, mas nós enfrentamos um problema, especialmente em ciência regional. É que nós costumamos trabalhar com um tipo de paradigmas que são claramente desvisados em função de realidades que pertencem à fronteira. À fronteira do conhecimento e à fronteira do estado de bem-estar espacial. Ora, e eu acho que não fizemos, e aqui a academia é responsável por isso, acho que somos responsáveis todos por isso, não é? Nós ainda não temos o poder de elaboração suficiente para... adaptarmos, elaborarmos e enriquecermos estes paradigmas do ponto de vista do que eu chamo a difusão, do lado de cá, não do lado de lá. Eu dou dois exemplos em que esta debilidade é gritante. Na literatura dos sistemas de inovação e na literatura das indústrias criativas. Por muita imaginação que nós investigadores, digamos, se tenha imaginação, não está ainda feita esta tarefa de se construir referenciais metodológicos e conceptuais na perspectiva dos moderadamente inovadores, como hoje somos, não é? Através do Innovation Scoreboard. Não é? Somos moderadamente, o Primeiro-Ministro evidencia muito bem isso, é verdade, não é? Somos moderadamente inovadores. Mas os nossos, no fundo, as nossas meninges intelectuais ainda estão muito marcadas por um tipo de outros quadros teóricos que pertencem à fronteira. Pertencem à fronteira do conhecimento. Ora, e ainda por cima, com alguns casos de investigação em contraciclo. Ou seja, quando o mundo evoluído e desenvolvido estuda, digamos, as cidades em regime de contração, a encolher, nós ainda, muitas vezes, ainda estamos a teorizar o crescimento urbano algo tardio. Isto é terrível, não é? Para, digamos, a fim de publicar, etc. Isto é terrível, não é? Porque, no fundo, há aqui este, no fundo, este contraciclo. Ora, onde é que eu penso que estão as dificuldades maiores? Estão, essencialmente, no conhecimento ainda muito fragmentado que ainda temos sobre a mudança estrutural no mercado de trabalho. Ou seja, nós não podemos ignorar que as nossas componentes do desemprego de longa duração, etc., ainda tiveram, até há muito pouco tempo, uma componente marcadamente cíclica. No pico das expansões novas, nós tínhamos uma taxa de desemprego inferior ou semelhante à anterior. Nós estamos num período em que o pico, só ele venha, das novas expansões, dão-nos uma taxa de desemprego francamente superior àquela que tínhamos no pico anterior. Ora, isto não é senão um desemprego estrutural, digamos, a evoluir, e nós não temos dominado, falta de conhecimento, na minha perspectiva, a articulação disto com os mercados regionais, digamos, com os mercados regionais e as bacias de emprego, a nível regional. E há muito pouca investigação, eu não deixo de citar aqui alguém da família, não é? Que acaba de fazer o seu tese de doutoramento, num domínio que eu acho muito importante de analisar em relação às regiões, que é a questão da polarização dos postos de trabalho em ambiente de evolução fulgurante de oferta de licenciados. E discute-se se aquilo que está a marcar os mercados de trabalho do Reino Unido, dos Estados Unidos, especialmente, em parte de alguns países europeus, a questão da polarização, não, em que, estranhamente, as oportunidades de emprego estão nos empregos de topo e nos empregos de base, e onde estão a perder empregos é na classe intermédia, é nas faixas intermédias, onde a padronização e o outsourcing é muito mais fácil, não? E isto acontecendo num país com fulgurante oferta de licenciados, é fundamental esclarecer isto o mais depressa possível para esclarecer a geração que, muito corretamente, vem à rua expressar a sua indignação. Há aqui questões muitíssimo complicadas de articulação com o mercado de trabalho, e a ciência regional não tem sido capaz de fazer este salto, até porque a ciência da economia do trabalho está muito ocupada por economistas macro de mainstream que têm muito pouca sensibilidade, em primeiro lugar, à questão social e, em segundo lugar, à questão territorial. E isto é terrível. Mas há gente que tem alguma sensibilidade para isto. Penso pessoas como Mário Centeno, etc. Se forem muito desafiados, digamos, têm aqui um perfil de investigação extremamente interessante. E finalmente, a limitação que eu acho que há em matéria de investigação aos constrangimentos institucionais e organizacionais. Quer dizer, onde eu tenho sustentado que neste modelo muito EU-driven, eu tenho uma incapacidade muito grande de uma aprendizagem organizacional. Ou seja, eu receio que os fundos irão desacelerar e a memória organizacional que fica em matéria de política regional, aquilo que nós chamamos nas ciências de organização a aprendizagem organizacional, que tem a ver muito com as competências coletivas, etc. Nós temos uma grande dificuldade de organizar. E, por exemplo, e nós que trabalhamos em avaliação encontramos muito isso. Um dos nossos grandes desafios é a questão da contextualização e, às vezes, vemos-nos aflitos a fim de aprofundar bem a questão da contextualização, porque a contextualização é pessoas e encontrá-las. E encontrar os elementos de memória que deram origem àquela concepção. Onde é que estão elas? E isto, do ponto de vista dos avaliadores, é terrível, porque a contextualização é fundamental dentro de uma metodologia de avaliação realista, não é? E, portanto, nós temos muita dificuldade, às vezes, de recompor a memória do que antecedeu os programas. Ora bem, e não vos queria amassar muito mais e ir para o desencontro das políticas, não é? E aqui com duas ideias muito sumárias. Bom, em primeiro lugar, como eu já tinha referido, a dependência FEDER é marcante, não é? Em segundo lugar, a inexistência, andamos à procura disso, acho eu, de um referencial que legitime estas políticas. E aqui nós temos hesitado em estes três referenciais. A ideia de mosaico, que é aquela que me atrai mais, muito José Matoso, que é a ideia do mosaico dos povos, que, digamos, a nação portuguesa sempre foi, não é? A dualidade litoral-interior, e estamos aqui num auditório onde nós todos bebemos, a sociologia do desenvolvimento do professor Adolfo Nunes é fundamental e que marcou muito a minha formação, digamos. E este tipo de paradigma resistiu ao longo do tempo. Depois, digamos, as conclusões de Simões Lopes, que o prolongou muito na linha do território. E um referencial que pode ser interessante, que é do sistema urbano, no fundo. E, portanto, a escolha deste referencial, na minha perspectiva, é fundamental. E isso nós não temos garantido. Acordamos tarde em relação à competitividade espacial e territorial. Nós tivemos, durante largo tempo, uma visão do nosso território muito a olhar o umbigo. Isso vê-se muito na maneira como os autarcas avaliam os seus recursos. Esta transposição, que às vezes é só de semântica, mas não é de semântica, de recurso em ativo específico de desenvolvimento, é terrível fazer. Porque a maior parte dos líderes locais tem uma visão não cosmopolita dos seus recursos. E é tudo ativo específico. Não é, infelizmente. Antes fossem. Mas não são. Não é? E as políticas públicas estão, muitas vezes, a criar essa ilusão. as áreas escolhidas locais, a ideia de que os seus ativos, de que os seus recursos são ativos específicos, inimitáveis. Não são, infelizmente. E, agora, é verdade é que estamos numa antecâmara de uma oportunidade histórica. E eu considero uma oportunidade histórica. Que é de órbitas muito desencontradas, estas coisas andam em órbitas muito, muito desencontradas, até à conclusão, finalmente, do edifício de planeamento. Não é? O PNPOT, o PROT, a política de cidades, a programação regional. Ora, isto é uma oportunidade histórica. Já o foi e já o deveria ter sido em matéria de crédito. Não foi ainda. Não é? Mas é uma oportunidade histórica. Houve aqui atrasos. Não é? A voz municipal é muito responsável por isto. Os atrasos. Não é? Mas o que me preocupa é que esta oportunidade histórica não vai lá, sobretudo, se não se consolidar uma visão de país suscetível de acomodar isto tudo. Ora, e essa visão de país não pode ser a mesma que nós a tínhamos há 20 anos. E porquê? Porque vamos ter um contexto em que a consolidação orçamental é abrupta, é a designação, e porque nós temos vindo a adiar uma coisa inevitável, e isto custa-me imenso, a esquerda não é capaz de fazer isto, que é redimensionar o padrão de despesa pública em termos de escolhas e lineares. Isto é uma tragédia. E como homem de esquerda, acho que isto é uma tragédia, não é? Não sermos capazes de perceber que estamos no linear de um redimensionamento necessário da despesa pública. Lineares e escolhas. Ora, e não o fazendo, as escolhas públicas vão ser, muito provavelmente, não vão aproveitar esta oportunidade histórica. Bom, acelerando, e estou a terminar, a segunda limitação em relação a esta dinâmica toda destes 25 anos, esse referencial legitimador, ele não existe, andamos à procura dele, não? E há, depois, muitos constrangimentos à territorialização e à transversalização de políticas públicas. E por isso é que eu acho que os constrangimentos institucionais e organizacionais devem, no fundo, a questão da governance é fundamental acelerar o seu peso na investigação regional. E eu cheguei, através de alguma experiência de avaliação, especialmente a estas três situações tipo. Uma situação de bloqueio institucional à territorialização de políticas públicas, de que as políticas de emprego e formação são o melhor exemplo. Há bloqueio institucional para o fazer. Há vazio institucional para se territorializar a política de inovação e desenvolvimento a nível tecnológico. E, por exemplo, eu acho que isto é fundamental para dar alguma palavra de esperança ao Norte e ao Centro. Se o Norte e o Centro não encontrarem aqui a sua palavra de esperança, nunca mais a terão nos próximos 20 anos. E, portanto, resolver este vazio institucional é extremamente grave. Em terceiro lugar, o exemplo da incapacidade de operacionalizar, do ponto de vista concreto, a questão da transversalidade. Exemplo, a política de cidades. Eu estou ávido de ler, digamos, não sabemos quando, alguma autorreflexão do João Ferrão em relação a esta matéria. Porque isso, para mim, isso vai ser um input essencial. Quer dizer, alguém que seja capaz de autorrefletir a partir desta dificuldade na prática de operacionalizar esta transversalidade. Isso para mim, alguém que tenha a capacidade reflexiva dele, se algum dia se tiver alguma pachorra a fim de o fazer, eu penso que isso terá externalidades positivas enormes para toda a comunidade de práticas, não é? Em que nós estamos, porque, de facto, eu acho que isso merece essa reflexão. Bom, e não, digamos, tinha aqui, mas o tempo passa, digamos, tinha aqui alguns efeitos, situações estruturais tipo, em relação às 7 regiões, se houver oportunidade na discussão eu voltaria a isto, mas, portanto, reafirmaria a minha tese, digamos, essencial. Quer dizer, há aqui um grande desafio, uma grande oportunidade de investigação, se nós formos capazes de cruzar as incidências do modelo macro com as incidências dos padrões de desenvolvimento regional e urbano. Quer dizer, há matéria para isso. Em relação, por exemplo, à dimensão económica das cidades, por exemplo, eu acho, portanto, e tenho alguma investigação sobre isso, eu acho que há um efeito muito claro da evolução do modelo macro sobre os padrões económico das nossas cidades, mas há aqui um desafio muito interessante, e era isso sobretudo que eu gostaria de deixar, porque estamos no âmago de um projeto de investigação, ainda por cima envolvendo muitas sensibilidades diferentes, e certamente nesta equipa, não é, haverá economistas macro que têm alguma sensibilidade a esta ideia do território. E isso parece-me essencial, porque o diálogo que nós temos tido com os macro do mainstream é um diálogo, portanto, que eu diria que não se recomenda, portanto, que não se recomenda a ninguém, e é o meu testemunho algo estafado, digamos, em relação a essa matéria, mas esse conjunto é um conjunto vazio e nós não conseguimos estabelecer essas pontes. E pronto, acho que chega e não excedi muito, desculpa.
De tudo, muito obrigado. Creio que. Muito obrigado, António Figueiredo. Uma intervenção brilhante que eu sugeriria eu já. Certamente que há questões, reflexões a colocar, mas creio que vale a pena colocá-las no final das duas intervenções e, portanto, passar a palavra ao professor Augusto Mateus. Se quiser, passo a palavra a uma ou duas questões enquanto está a preparar.
Não, já.
Não, pronto.
Posso? Então, muito boa tarde a todos. Tenho que pedir duas desculpas. A primeira é que tenho um problema que vou tentar resolver, porque só consegui recuperar uma versão inicial do que tinha preparado, na mesma linha do António Figueiredo, ou seja, como isto é um seminário de investigação, organizando um conjunto de temas, de ideias, de conceitos, de propostas, de hipóteses, que quiserem chamar, como o António esteve a fazer. E, por outro lado, tenho uma aula às 7:30. Portanto, a vida faz. Já disse aos alunos que chegava ligeiramente atrasado, não posso chegar muito atrasado. E vou tentar ocupar não mais de meia hora. Eu sou. Gosto agora de achar que sou um economista académico e profissional. Sem me preocupar com as interpretações. Se não me dão tempo a dizer essas palavras todas, digo que sou um economista puro e duro. Pronto. Para ser antipático. E para aceitar o desafio de ter orgulho na minha disciplina científica que eu cultivo há muitos anos. Obviamente não estou a dizer nada diferente do que o António já disse, estou a dizer por outras palavras. Ou seja, claro que há coisas muito populares. Não é? Há agora um economista muito popular, que é o Stiglitz, que no último artigo que publicou fez uma declaração popularíssima, digamos, é capaz de ter 99% de unanimidade no mundo, que é: porque é que nós não encontramos a mão invisível de Adam Smith? Não existe. E, portanto, por mais que procuremos, não encontramos. Isto é do mais popular. Mas, infelizmente, ou felizmente, continuam a existir mercados onde a mão invisível é fácil de encontrar. Isto é onde a autorregulação funciona, onde há alguns exemplos de mercados que conseguem, de alguma maneira, relacionar eficiência com equidade e fazer a afetação de recursos dinâmica com alguma qualidade. Isso não chega para os nossos problemas sociais, não chega para os nossos problemas como seres humanos, não chega para os nossos problemas com habitantes de cidades, etc, etc, etc. Mas funciona, existe. Portanto, sendo muito popular destruir publicamente várias ciências ao mesmo tempo, eu não pertenço a esse grupo e, portanto, não me revejo nessa matéria. Não sou também um economista do território. a minha especialidade não é desenvolvimento regional e urbano, sou basicamente macroeconomista, adoro estudar política económica, avaliá-la, concebê-la, e, digamos, o meu interesse pelo território é que não consigo, como digamos, é dito de outra maneira, ou mesmo quando o António Figueiredo já disse, não podemos ter, digamos, análise económica sem território, não podemos ter análise do desenvolvimento económico sem território, não podemos ter análise da globalização sem território, enfim, não faz sentido. E, sobretudo, para além dessa questão, penso que é mais fácil de entender, há uma segunda questão muito mais importante, que é o novo papel do território depois da aceleração da globalização, que é aquilo que a mim me preocupa mais e me interessa mais. Isto é, não é o reconhecimento que o território é a alma das políticas económicas, política económica sem território não tem alma, portanto serve para pouco, não é isso. Isso é importante, mas mais importante é qual é o novo papel do território, da sua qualidade, da sua qualificação, do seu dinamismo, em matéria dos desafios que estão colocados às empresas, aos responsáveis políticos, aos consumidores, aos cidadãos, em matéria de desenvolvimento económico e social. Eu queria mostrar algumas coisas e, basicamente, como não tenho as coisas como pela ordem que queria, peço desculpa, queria começar por mostrar isto. Portugal tem, há muito tempo, o seu relacionamento económico concentrado em quatro países. Tem ali um período que nos traz do final dos anos 60 até ao último ano em que temos dados fiáveis, 2009. E o que vêem é, digamos, o nosso parceiro tradicional, o Reino Unido, foi perdendo sucessivamente peso e hoje tem um peso relativamente diminuto. Muito naturalmente, quando Portugal entrou em pleno na União Europeia, em 1986, os nossos principais parceiros em pé de igualdade eram os que tinham ganho a Constituição Europeia. Houve dois mecanismos de Constituição Europeia, um Atlântico liderado pelo Reino Unido, EFTA, em que Portugal participou, com alguns países pequenos do centro da Europa e com a Escandinávia, e um continental conduzido pela Alemanha e pela França, que obviamente veio a integrar, de uma maneira ou de outra, o que restou da EFTA e que potenciou todo este processo de alargamento e aprofundamento em que nós nos inserimos e, digamos, muito naturalmente, a Alemanha e França já tinham substituído no seu conjunto o Reino Unido. Quando Portugal entra na União Europeia, em pleno, o nosso principal parceiro vai ser rapidamente a Espanha, como ali vi. E tudo o resto, digamos, tem uma sucessão de vagas, mas no essencial, confirmou-se aqui também em pleno, às vezes não dá muito prazer ter razão, para além do estudo que o António referiu da competitividade e coesão das regiões, nós fizemos também para o Observatório um estudo sobre o impacto do alargamento em Portugal, onde dizíamos que o alargamento não se ganhava ou se perdia nos novos Estados-membros, ganhava ou perdia-se no rebalanceamento da nossa relação com a Espanha e com a Alemanha. E procurámos convencer vários responsáveis políticos de que não deitassem fora uma coisa fundamental para a economia portuguesa que nos criaria inúmeros problemas, que era o nosso relacionamento com a Alemanha. Com o modelo gravitacional, nós mostrávamos que a relação de Portugal com a Alemanha estava muitíssimo acima do que qualquer modelo podia sugerir, na medida em que são mais de 100 anos de história económica, mais de 100 anos de investimento alemão na economia portuguesa, muito fortalecido pelos dois investimentos que, de alguma maneira, alteraram o padrão de exposição da economia portuguesa. Por um lado, o investimento da Volkswagen em Palmela e o investimento contra tudo e contra todos, contra a Maré, contra da Siemens em Vila do Conto. E, portanto, nesse contexto, tem aqui um pouco da nossa história e, digamos, sem nenhuma, com toda a simpatia e com todo o interesse que tem sido a minha prática e tem sido o meu estudo de ajudar uma região tão importante como o Norte a ter futuro, do ponto de vista de enquadramento, este quadro sugere aqui um aspecto que é o grande protagonista regional da relação histórica, longa, Portugal-Reino Unido, é a região Norte e a cidade do Porto, muito mais que qualquer outra. E esta história é uma história em que, digamos, o contexto de relacionamento internacional da economia portuguesa para o Porto e para a região norte é a troca do Reino Unido pela Galiza. E, portanto, obviamente, entre um país liderante do crescimento económico e do desenvolvimento à escala europeia e global e uma região não muito desenvolvida de um país como a Espanha, vai uma diferença colossal. Claro que o Porto não é apenas isto, é muitíssimo mais do que isto, mas isto é relevante do ponto de vista da percepção. Com o mesmo sentido de confiar na vossa inteligência e não pensar que me passam ideias tão simples apenas pela cabeça, gostava de deixar outra nota que o nosso estudo penso que mostra a evidência, que é tal como para quem não é algarvio a diferença Sotavento-Barlavento é difícil de apreensão, é uma coisa complicada. Para a maior parte dos investigadores no mundo, dos empresários, dos cidadãos, tentar convencê-los que uma cidade a 150 km do Oceano Atlântico é uma cidade do interior é uma tarefa bastante difícil. Sobretudo quando o principal parceiro comercial do país onde está essa cidade é a Espanha. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de questões técnicas, científicas, paradigmas, que representam bloqueios para as políticas, sobretudo no contexto em que elas são formuladas e no contexto em que elas são praticadas. A segunda nota que eu gostava de mostrar é aquela revolução nos mercados, é uma revolução dos produtos. Sempre com a dificuldade, portanto, ou seja, é a crise da fileira moda, não é? E a ascensão da eletrónica e do automóvel, um soprozinho nos materiais de construção, mas no essencial, aquilo que de outra maneira tenho apresentado sistematicamente, que é a dificuldade da dinâmica do novo compensar minimamente a dinâmica do velho. A dinâmica de perda de velocidade do velho, do menos competitivo, não é minimamente compensada pela dinâmica da afirmação do que é. E, portanto, refletir sobre regiões, sobre cidades, sobre território em Portugal, do meu ponto de vista, que é o meu, não tem que ser adotado, só é possível fazer a partir das grandes transformações da economia mundial, da economia europeia e, digamos, da inserção da economia portuguesa com as suas regiões, com os seus territórios, com as suas cidades nesse processo. Não vou perder mais tempo, desculpem lá, isto não estou a acertar nas teclas. Gostava de chamar a atenção para as grandes ideias do estudo que já foi referido. São estas. Verdadeiramente, o país tem uma coisa que não é litoral nem interior, é um território à margem das condições do desenvolvimento que se reduziu drasticamente para o interior da região centro e para lá do Marão. É basicamente aquilo que, digamos, subsiste. E, obviamente, um conjunto de diferenças entre aquilo que é a grande região de Lisboa e a grande região do Porto. Há alguns polos emergentes, como seja o Alentejo Central, como seja o Pinhal Litoral, como seja o Baixo Voga, enfim, dinamismos como os de Leiria, como os de Aveiro, Norte do Sul, Sul do Norte, a baixa densidade do Alentejo Central e, portanto, o peso relevante dos investimentos feitos em mobilidade que atravessam o Alentejo Central e que ligam, digamos, territorialmente Lisboa a Madrid, são coisas relativamente conhecidas. Mas, portanto, este país é um país bastante longe da lógica litoral interior e o tal país com duas caras, uma cara na competitividade e uma cara na coesão. E também com duas caras do ponto de vista da coesão económica e da coesão social. E, portanto, obviamente, o problema-chave está ali equacionado. É um problema que, não apenas por razões territoriais, mas eu diria por razões sociais e humanas, por razões democráticas, aquela terrível, digamos, margem da grande região do Porto, ou da área metropolitana do Porto, a área que concentra todos os problemas mais complicados de coesão social do nosso país, que são todos os vales, e à medida que vamos descendo dos vários vales, dos vários rios, não é? Minho, Lima, da Carva, Tâmega, vamos encontrando problemas sociais muito complicados. Alguns com melhorias em alguns destes espaços, outros com agravamentos. E, obviamente, esta não é uma questão regional, não é uma questão que possa ser resolvida apenas por protagonistas regionais ou municipais, é uma questão nacional, é uma questão, digamos, de coesão territorial do país e do seu país. Portanto, se esta era a visão que nós tínhamos construído naquela altura, estou à espera, ansioso, por pôr a mão nos resultados do censo, porque não é que o censo tenha os dados todos, mas todo o trabalho técnico que está por trás da construção deste índice sintético de competitividade e coesão requer um censo. E, portanto, seria absolutamente inaceitável, do ponto de vista científico, atualizar este estudo sem o censo de 2011, porque era fazer cosmética ou, digamos, inovação tonta em matéria estatística, e, portanto, nós temos o tempo longo também tem estas coisas, ou seja, obriga-nos a ter paciência na investigação, mas já faltou mais, não? Por alturas de finais de 2012, princípios de 2013, talvez seja possível apresentar uma nova versão disto. As intuições que estão aqui, eu, pessoalmente, em dois trabalhos, coloquei-as. Em 83 apresentei uma comunicação numa grande conferência internacional, onde pela primeira vez refletia sobre a crise que a aceleração da globalização iria colocar a economias intermédias, a economias, enfim, como aquela, que estão apanhadas entre as vantagens mais fáceis e as vantagens mais difíceis. Tive a sorte nessa altura de poder discutir esse trabalho e aprofundar com a colaboração do Rolo Previs, que entretanto morreu. E depois desenvolvi isso em termos de outra coisa que não me correu muito bem do ponto de vista da capacidade preditiva, que foi, enfim, ainda hoje considero que não consigo escrever melhor do que escrevi em 93 sobre aquilo que poderia acontecer a Portugal se muitas das coisas que o António Figueiredo aqui disse a propósito do domínio da política e da formação das políticas económicas, e que tinha muito que ver com uma coisa que eu chamei de desastre periférico, que era a incapacidade de aproveitar os desafios da União Europeia e os desafios do aprofundamento e do alargamento para modernizar o país, reorganizar o Estado e alterar drasticamente o paradigma competitivo. Até na taxa de desemprego aquilo está certo. Ou seja, dá-se o exemplo que a taxa de desemprego passaria a ter dois dígitos e não ficaria com um zero em segundo dígito. E, portanto, eu preferia qualquer dos outros cenários, mas lá está. Eu preferia que fosse esse. Parte disto corresponde, e eu gostava de, antes de passar aos aspectos institucionais e política pública, corresponde a uma teia de decisões, de formulação de expectativas, de exercício de responsabilidades, com algumas coisas muito criativas e muito inovadoras. Por exemplo, os manuais estão cheios de coisas, como seja, digamos, uma crítica ao excesso de investimento público, mas por uma lógica de crowding out. Isto é, por uma lógica em que o Estado, ao investir mais, vai disputar financiamento com o investimento privado e expulsa o investimento privado. Ora, nós verdadeiramente, parte do nosso problema, parte disto, tem que ver com um problema de crowding in. Ou seja, nós tivemos um conjunto, se eu agora ler como economista puro e duro, coisas que o António já disse, a conclusão que temos de tirar, e é muito importante para perceber o que nos aconteceu, é que há um conjunto de decisões públicas, na parte transparente e na parte opaca, que criam para o investimento privado menos risco e maior rendibilidade, onde? Nos não transacionados. E, portanto, o que aconteceu verdadeiramente não é investimento público a expulsar investimento privado, é o Estado organizado a decidir distorcer as regras do funcionamento dos mercados para dizer ao setor privado: não vai investir aí, venha investir aqui. Porquê? Tem menos risco e ganha mais. Quais são essas atividades? Isto é a evolução possível de retratar da economia portuguesa numa lógica complexa, não tenho tempo para explicar, mas em que, no fundo, desaparece a maior parte da economia, que é a procura intermédia. Portanto, é a afetação de todo o emprego, de toda a atividade económica, a grandes funções macroeconómicas, que são aquelas que toda a gente conhece, consumo das famílias, gasto do Estado, investimento e exportações. E, portanto, esta é a evolução da nossa economia. E, portanto, aquilo que se vê é o que é que ganha peso na nossa economia, basicamente os serviços coletivos, a saúde pública, a educação pública e o Estado em sentido amplo, isto é, a administração central e local e aquela parte da economia que fornece bens à administração central e local. Tudo ganha, aquilo que aqui está chamado de regulação social. Depois, obviamente, o que ganha mais, aquilo que conhecem, que é aquilo que aqui designo por habitar, isto é, onde a componente de construção imobiliária, portanto, ou seja, na sua lógica de residência, na sua lógica de edifício, na sua lógica de todo um conjunto de infraestruturas associadas ao esforço residencial, é a atividade mais cresce. Mas, curiosamente, energia ambiente e transportes não ganham dinamismo do ponto de vista da nossa economia. Porquê? Por um paradigma que apenas pensa no investimento e não no ano cruzeiro, pensa, raramente sabe fazer as contas sobre os custos recorrentes. Ninguém pensa em Portugal que um investimento de 10 milhões de euros representa necessariamente a capacidade de gastar cerca de 1 milhão ou 1 milhão e meio na manutenção do investimento ao longo dos 10 anos seguintes. A lógica FEDER é uma lógica que não acautela isso. A lógica é apoiar projetos em vez de apoiar digamos, organizações, empresas, grupos empresariais, determina esta lógica de projeto, determina a distribuição de um bom cálculo económico e tem essas surpresas, que todos conhecem, das selvas hectares que tiveram que ser recuperadas, ambiente, as coisas que toda a gente conhece. E em cima tem o que eu já expliquei, a dinâmica boa da metálica e da química, que é positiva e que nos devemos orgulhar e que não devemos sequer dizer que alguém está a fazer propaganda quando se refere a isso, é verdade, não é suficiente para compensar a distribuição em atividades como aquelas que eu e, finalmente, o modelo de consumo das famílias é aquele que ali está. Campeões do low cost, portanto, e campeões de uma certa modernidade de produtos no lazer e comunicação, obviamente, sem capacidade de equilibrar a distribuição criadora em matéria das estruturas comerciais e, sobretudo, em matéria da cadeia alimentar e química, que leva uma monumental passa, monumental para melhor. E, portanto, todos os indicadores, digamos, estão aqui. Nós vamos a caminho, como campeões do low cost, como incentivadores de consumidores cuja principal informação é o consumo, e isso, em função do processo de consolidação orçamental, tal como está a ser feito, é, obviamente, uma fantástica alavanca para acelerar esse enviesamento. Vamos a caminho da experiência do cavalo dos escoceses. Quando os preços estiverem mesmo convidativos, percebe-se que não há poder de compra para chegar a esses preços. E, portanto, há muita ilusão, muita bebedeira em torno disto e, obviamente, a nossa crise é, neste contexto, uma crise de excesso de despesa e de má despesa. Isto teve reflexos. Ter reflexos numa autêntica revolução naquilo que é a configuração da economia portuguesa no período que estão a estudar. A vermelho tem o que era a economia portuguesa em 86, a azul tem o que é em 2005. Mais uma vez, o que está ali é toda a atividade económica, todo o emprego associado, toda a criação de riqueza associada àquilo que está ali descrito. E, portanto, o que é que afunda dramaticamente? A floresta e o têxtil para consumo e para exportação, a alimentar e a química para consumo, os serviços em sentido contrário, os erros em comunicação aumentam e aumenta decisivamente tudo o que é público, tudo o que são serviços públicos e a construção e o imobiliário. É esta economia que se produziu e é esta economia que está em crise e é esta economia que tem que ser reestruturada. Estou aqui numa espécie de mesa de montagem. Duas notas muito rápidas. No meio disto tudo, uma alteração substancialíssima do nosso paradigma de criação de riqueza, em que basicamente nós passamos daquilo que nós designamos muitas vezes por crescimento exógeno, em que o nosso problema nunca nos interrogamos sobre a qualidade do que estamos a fazer. Interrogamos sobre a velocidade a que nós somos capazes de alimentar aquilo que estamos a fazer. Portanto, ou seja, a variável-chave é um pouco aquele diálogo que surge com o António dizia. A variável-chave é o capital físico, não é? E o capital físico determina, basicamente, as necessidades em trabalho e determina a massa crítica da escala de produção e determina a riqueza que nós vamos criar. Nós hoje vivemos uma coisa completamente diferente, em que temos ou não temos crescimento em função da função. Uma coisa é eu ter, digamos, a fornalha da locomotiva a vapor. Se eu meter lenha muito depressa, aquilo anda mais depressa. Se eu não tiver força, aquilo não anda tão depressa. Crescimento é exógeno. Hoje nós cuidamos da fornalha. E cuidamos do ponto de vista da criação de riqueza e cuidamos do ponto de vista da sustentabilidade. Não é indiferente andar muito depressa à custa do planeta. Vivemos, caso não tenham ainda descoberto, vivemos num momento em que os custos de reprodução da humanidade não estão a ser garantidos. Isto é, nós estamos a reproduzir nas nossas condições de vida à custa das gerações futuras. Temos solução para isto. Temos que introduzir um conjunto de correções. Não estamos numa situação em que estejamos a defender de qualquer maneira o equilíbrio intergeracional de longuíssimo prazo. E, portanto, esta aventura em que podemos vir a triunfar, ou em que podemos vir a sussurrar, é basicamente aquela em que esta função geradora ou não de riqueza está baseada em competências, não está baseada em trabalho. E muito menos em força. É curiosíssimo como a legislação ainda fala de força de trabalho. Em alguns pontos da China, em alguns pontos, digamos, do Brasil, sim, mas poucos. Mas poucos. E, portanto, esta mudança colossal não passou minimamente pela lógica de desenvolvimento económico em Portugal. Passou com muito pouca expressão. Por outro lado, outra coisa que temos procurado acentuar nos nossos trabalhos é que a aceleração da globalização, a transformação, não passei a pintar, não é uma coisa de pintura. Tudo isto criou uma realidade que tem que ser levada a sério. A riqueza hoje cria-se nas cidades. Houve um tempo em que a atividade económica estava toda na agricultura. A indústria estava na agricultura, os serviços estavam na agricultura. A família era simultaneamente produtor e consumidor. Tínhamos vários modelos, mas, no essencial, conhecemos, ao longo de vários milénios, uma progressiva libertação da agricultura e uma autonomização das diferentes atividades económicas. E hoje temos as cidades a puxar todas as atividades económicas. E a dar cabo de uma ideia que ainda hoje é dominante em Portugal, que é que os efeitos multiplicadores, que as sinergias, são feitos numa lógica de puxar e não numa lógica de empurrar. Há muito decisor público que toma decisões, e há muito decisor privado que toma decisões, como se a economia fosse a propósito de puxar, quando a economia é hoje, fundamentalmente, em função de empurrar. Eu produzo crescimento, não se fizer muitas estradas para animar muito a produção de brita e a produção de cimento e de asfalto e de tinta. Eu produzo muita riqueza se criar coisas que atraem talentos, que atraem criatividade. Onde é possível trabalhar para todo o mundo a produzir bens e serviços diferenciados de elevado valor? É esta a grande diferença entre políticas públicas dirigidas às condições de oferta e políticas públicas dirigidas aos resultados em termos de procura. É a batalha que eu trago, sem nenhum sucesso. Estou muito próximo daquilo que o Keynes dizia, saberei fazer alguns gráficos bonitos, saberei escrever alguns textos com alguma qualidade, não devo ter nenhuma capacidade para explicar o que penso a quem tem responsabilidade. E, portanto, a cidade hoje transformou-se radicalmente. Aquilo que o António dizia em relação ao nosso comum amigo João Ferrão, o que o João tentou foi, de alguma maneira, em condições difíceis, em condições em que não tinha uma parte substancial do poder que necessitava, mas foi tentar definir uma política de cidades que fazia uma leitura de duas coisas essenciais, que é a cidade como espaço onde se empurra mais do que se puxa, e da cidade como espaço diferenciado. Ele ficará, quando alguém com tempo fizer uma avaliação correta do que as várias pessoas fizeram pelo seu país, ele ficará como alguém que teve a coragem de ir contra a ideia de que as cidades têm de ser todas iguais, todas têm de ter uma universidade, todas têm de ter um hospital, todas têm de ter um centro de saúde, todas têm de ter a mesma coisa. E todas têm de ser más e pouco atrativas, porque são todas iguais, e todas pouco excelentes, porque nós tornamos excelentes em algumas coisas fundamentais. Este boneco é apenas para dizer que estas coisas todas que aqui estão não podem existir em todas as cidades. Eventualmente não há nenhuma cidade em Portugal que possa ter isto tudo. Na Europa, talvez Londres e Paris. E, eventualmente, uma cidade com um nome esquisito, que é Randstad, que agrupa várias cidades holandesas. Milão, Madrid, não consegue. Barcelona também não. Lisboa, grande parte disto, mas algumas coisas não. E, portanto, esta dificuldade que nós temos tido em Portugal de ler as cidades como espaço de criação de riqueza, de ler as cidades como aqueles que não são economistas nem sociólogos nos dizem, como espaços onde homens e mulheres se sentem mais capazes, se sentem mais livres. Continuamos presos de teorias e de análises empíricas que nos dizem que as migrações para as cidades são apenas pelo salário, pelo poder de compra e pelo emprego. É mentira. Há muitas pessoas que migram para as cidades sabendo que muito provavelmente não vão ter mais rendimento, vão ter mais oportunidades, vão ter acesso a melhores serviços de saúde, de educação, vão poder ter acesso a coisas que são namoro. Uma parte substancial em muitos países de imigração de gente com poder de compra para as cidades é porque não conseguem namorar no sítio onde estão a viver. Muitos agricultores franceses vieram para as cidades para namorar, para poder dançar ao fim de semana. Não porque vivessem mal, viviam lindamente, não porque não gostassem do seu trabalho, gostavam. E, portanto, nós temos, obviamente, nesta lógica do que são as várias disciplinas, do que é o social, e do que é a psicologia, e do que é o comportamento humano, temos muito a desenvolver para, neste tempo em que, felizmente, muita coisa se questiona. E, para não ocupar muito tempo, eu gostava de partilhar convosco como é que nós procuramos, nos últimos anos, 3, 4 anos, isto a propósito, digamos, de trabalhos sobre território, trabalhos de avaliação, trabalhos de tentar dizer qualquer coisa que ajudasse a mudar o paradigma, o que é que nós concebemos. Isto é o que vou passar, é uma coisa que tem a ver com a preparação que nós fizemos para os últimos 5 anos, para este período de programação cultural, se quiserem, chamando a atenção para como é que se podia ler isto de uma maneira um pouco diferente. E, portanto, a ideia é basicamente esta, vou passar isto para essa. Há, no Organização da Sociedade das Economias, espaços onde podemos ter um primado económico, não uma exclusão do primado, e espaço onde podemos ter um primado social. E isto determina a qualidade do crescimento que conseguimos fazer e do modelo social que conseguimos desenvolver. E, portanto, há um conjunto de questões que deveríamos levar a sério, como seja a eficiência a propósito dos mercados, a rendibilidade a propósito das empresas, o bem-estar a propósito das famílias e a legitimidade a propósito das instituições. Se não tivermos estas quatro coisas, dificilmente nós respondemos a algumas interrogações que o António Figueiredo colocava. E, obviamente, estas realidades fazem-se com escolhas. Não se fazem com ideologia apenas, não se fazem com catequismos ou com coisas fáceis. Fazem-se sempre a tomar partido. Sempre a tomar partido. Toma lá partido. Não é fácil em Portugal. O que é que acha das medidas recentes do governo? Irão gostar do que eu digo? E sofre-se. Quando se diz sempre o que se pensa, sofre-se. Quando se é economista profissional, sofre-se. Sofrem mais quem depende, quem tem capacidade de assumir estas responsabilidades. Por isso, às vezes, não dizemos tudo o que gostaríamos de dizer. Porque não somos totalmente livres, porque há pessoas que dependem daquilo que nós dizemos. Mas sofre-se, sofre-se bastante. Não tem mal nenhum, é a vida. E, portanto, o que eu quero dizer é, setor público e setor privado, é para andar ao murro? É para dizer um é bom, outro é mau? Ou é para mercado e democracia, é para opor? Ou é para usar um e outro onde devem ser usados? O que está mal é quando nós vamos recorrer ao mercado para substituir a democracia. Ou a democracia para substituir o mercado. Cada um são as duas principais instituições naquilo que aqui nos motiva, no desafio que me colocaram, e que obviamente têm que se interpenetrar decisivamente e têm que produzir decisões com qualidade. E, portanto, neste contexto, obviamente, nós temos um conjunto de decisões, temos um conjunto de categorias, temos um conjunto de desafios a que temos que fazer face. Uns gostam mais de risco, outros mais de segurança, outros mais de regulamentos, outros mais de liberalismo. Uns gostam mais de se sentir como trabalhadores dependentes, outros mais como trabalhadores independentes. E, obviamente, voltamos às quatro coisas que referi e que resultam disto tudo. E não é indiferente. Pode haver várias combinações, mas não é indiferente aquilo que nós escolhemos. E, no essencial, aquilo que foi a experiência portuguesa ao longo de grande parte do período que aqui nos trouxe é uma experiência que, no essencial, está aqui retratada. A experiência conduziu uma enorme vulnerabilidade. Porque, digamos, da empresa, nós, basicamente, fomos reproduzindo um paradigma. Quando dizemos empresa, estamos a dizer fábrica ou loja. Quando dizemos instituições, estamos basicamente a dizer orçamento. Orçamento financiado por impostos dos cidadãos portugueses ou orçamentos financiados por impostos de cidadãos europeus. Quando estamos a falar de famílias, estamos basicamente a falar de casas. E quando estamos a falar de mercados, estamos basicamente a falar de acessos. Da competitividade, temos uma leitura da competitividade volume. O valor fica para alguns e fica para depois. E, portanto, vamos por aí fora na eficiência. A eficácia, coitada, leva alguns trambolhões. Ao contrário do que se diz, a economia portuguesa é das economias mais eficientes na Europa, na produção em volume. Há autênticos milagres, para além da resiliência que o António dizia. Portugal é a economia que em volume mais aumentou as exportações na União Europeia desde 1986. Portanto, o único indicador em que vimos em primeiro lugar desde 1986 é na exportação de camisas, de calças, de apoios de motor, de carros, de tijolos, de cerâmica, de cortiça, em quantidade. Quando fazemos a pergunta em valor, e só podemos fazer a 15, porque em 86 só temos boas estatísticas para 15, embora fôssemos 12, não é? Quando perguntamos em valor, felizmente temos os atrapalhados gregos para não ficarmos em 15º, ficamos em 14º. Nós saltamos de primeiro exportações em volume para 14º. Já não é a realidade atual. Estou a falar até 2000. 2000 para cá, tudo mudou. E, portanto, quais são as nossas preocupações neste modelo? Tudo errado. Um certo atraso. É como alguém que monta uma universidade. Preocupou-se com o edifício, preocupou-se com a cantina, preocupou-se com o jardim, preocupou-se com o campus. E depois, e o que é que a gente põe na biblioteca? Vai comprar os manuais. Como já não havia muito dinheiro, já se tinha gasto no edifício, na cantina, compraram-se os manuais mais baratos que tinham já uns 10 ou 15 anos de atraso. E, portanto, insistimos muito em capital, trabalho, recursos, equipamentos, a leitura de que a competitividade se faz. Condições de oferta, condições de oferta, condições de oferta. Depois, obviamente, muita afirmação do individualismo sobre a cooperação, muita preocupação de levar à cena uma peça já conhecida, em vez de correr o risco de levar à cena uma peça em construção. Portanto, andamos sempre a corrigir o que o passado não nos deu, em vez de esquecermos que algumas coisas já não têm correção e podemos fazer coisas novas, podemos fazer bypass de alguns erros que eles cometeram, aprendendo com eles. Obviamente, transportes, infraestruturas, investimento direto estrangeiro e, obviamente, habitação no coração. Tudo isto numa lógica que tem aqueles bonequinhos que se percebe e que é muito a casa, muito mais forte que o mundo, a produção em volume como determinante e as grandes instituições sociais numa lógica de oferta como aquilo que nos garantiria o futuro.
2 minutos, professor.
Sim, vou acabar. A lógica do que me parece ser necessário fazer é isto que aqui está. É exatamente aquilo que muda, isto é, competitividade é a propósito de valor, não é a propósito de volume. E, portanto, é a propósito de uma coisa odiosa, que é aquele símbolo que ali está, para muitos. Quer dizer, uma pessoa gerir uma empresa, fazer investimentos, contratar pessoas, incentivar a investigação e desenvolvimento, faz como? Controlando fluxos de euros, para poder investir mais, para poder contratar os que são mais qualificados, para poder gerar sítios onde vale a pena trabalhar, onde seja agradável. Não é a propósito de outra coisa. A moeda é uma instituição social, como outra qualquer. E, portanto, ai de quem tenta gerir empresas à margem da criação de valor. O valor não é aquilo que alguém... Ah, esta empresa é muito simpática. Mas se essa empresa muito simpática não arrecadar os milhões necessários para poder lançar programas de investigação e desenvolvimento, como é que ela vai ser inovadora? Se ela não puder ter os euros necessários para andar pelos mercados a perceber quais são as necessidades que pode satisfazer, se não tiver o dinheiro suficiente para poder investir na mobilização do conhecimento, dos talentos, depois, obviamente, mundo. Não há solução para um país pequeno que não se internacionaliza, não pode viver muito bem. Um país com 10 milhões de habitantes fechado sobre si próprio, a produzir bens e serviços não transacionáveis, vai satisfazer que expectativas? Claro, se durante algum tempo puder haver uns tipos por todo o mundo a criar muita riqueza, a poupar muito, a colocar nos bancos, que colocam noutros bancos, que vêm aqui investir, parece que funciona. Pareceu que funcionava, até se descobrir que não funcionava. E, obviamente, sem capacidade de induzir coesão e sem capacidade de desenvolver eficiência coletiva, isto não é praticável. A coesão. Se nós usamos engenharia genética para fazer medicamentos, não podemos usar a engenharia genética para fazer políticas que induzam coesão. A coesão é só corrigir o passado. O desafio que as nossas sociedades têm é a propósito de gerar instituições capazes de, ex ante, acertarem contratos arriscados entre grupos sociais com interesses diferenciados que sejam portadores de coesão e não em repartir os frutos do crescimento que não existem. Instituições que repartiram frutos do crescimento são instituições que não têm qualquer potencialidade de, se não se reformarem e adaptarem, de serem portadoras de futuro, de serem portadoras de progresso e de coesão. E, portanto, no fundo, mercados, concorrência, transparência em vez de acesso. Não é estradas, não é telecomunicações, tudo isso é importante. E a concorrência? Igualdade de oportunidades, mercados contestáveis, não está nos livros. Não são melhores os mercados onde os interesses emergentes têm tanta força como os interesses estabelecidos. Porquê é que insistimos em mercados em que os interesses estabelecidos são sempre protegidos em relação aos interesses emergentes? Não se percebe os custos disto? O que as famílias querem não é casa, como já mostraram. Querem consumo, querem lazer, querem ser felizes, querem viver melhor. A casa é uma parte. Casa sem habitat ninguém quer. Casa sem serviços ninguém quer. Casa com mobilidade cara ninguém quer. Infelizmente muitos portugueses fizeram essas contas a posteriori, não é exato. As empresas já não são fábricas nem lojas, são redes. São aglomerações competitivas, de parcerias que produzem essas habilidades e o orçamento não vale nada sem governança. O que é que me servem mil milhões sem governança. Prefiro 800 com governança. Prefiro aplicar bem 800 milhões do que ter mil no processo. Reparem, aquilo que o António dizia tem que ver com uma coisa interessantíssima. Qual é o espaço territorial onde se faz aquilo que ele dizia? Qual é, como é que nós designamos a parte do iceberg que não vemos e que conduz àquilo que ele dizia, que lhe permite dizer que os municípios têm mais peso? É uma coisa que se chama distrito, que corresponde ao círculo eleitoral. É em nome do distrito que se faz grande parte do que tu estavas a colocar. A opacidade, e portanto, a melhor reforma estrutural que o nosso país tem que fazer é destruir totalmente essa opacidade. Há duas pequenas transformações. Uma mais radical, que é acabar com os distritos, reconhecer os territórios verdadeiros que não são os distritos, tem inúmeras complicações, e reformular os círculos eleitorais, não numa lógica de poupança de dinheiro, numa lógica de legitimidade, numa lógica de governança, e fazer uma coisa muito simples, que é dar poder ao povo, que é passar a eleger deputados em lista aberta. É, não é preciso mais nada. É dar ao eleitor a possibilidade de riscar o nome que lhe é apresentado por um partido. Hoje em dia, quem não puder passar no teste interno ao partido, não pode ser deputado. Pode ser Presidente da República, desde que consiga, não precisa de um partido. Portanto, os partidos são fundamentais numa democracia, mas não têm que ser exclusivos. E, portanto, se uma pessoa sem o mínimo de qualificação, que nunca fez nada na vida, a não ser aquilo que a gente conhece, se ganhar a eleição dentro do partido, vai ser deputado. Se os eleitores puderem arriscar o nome, não é? É democrático. É aberto. Muitos países usam. Dá uma grande confusão. Dá. E, portanto, muitas reformas são tão difíceis quanto estas. E é isto que garante, digamos, um paradigma com as características que ali têm e que, no fundo, muda a face da nossa economia e nos permite fazer face aos problemas que temos com alguma possibilidade de sucesso. A nota final que eu gostava de dizer é basicamente o seguinte, voltando ao princípio do que eu disse. A internacionalização, a situação da globalização, que é colossal. Não sei se têm noção, a Alemanha, em 2003, dar um valor muito específico, em 2003, havia um país da Europa que tinha, em termos da sua balança de comercial, de rendimentos, que tinha um superávit maior, França. E havia uma que tinha um superávit, um déficit maior, Alemanha. São duas grandes economias. A França gerava um excedente, a Alemanha gerava um déficit. Em 2010, a França gera um déficit apreciável, a Alemanha gera um excedente colossal e o país que gera hoje o maior déficit chama-se Espanha. O que é que a Alemanha fez? Construiu, como já fez várias vezes na história, construiu à saída da recessão de 2002-2003, construiu uma base económica alargada. A Alemanha hoje, a Alemanha investiu muitíssimo na República Checa, na Hungria, na Polónia, na Eslováquia. Não está a investir tanto no mundo a caminho do Mar Negro, que é um bocadinho diferente deste, mas saltou de uma Alemanha pequena para uma Alemanha grande, a Alemanha unificada, e depois para uma Alemanha enorme. Tem uma base exportadora funcional, operacional, da mais eficiente do mundo. Há outra que é Singapura, esta é a Holanda. Não é? Portanto, o conjunto dos portos da Holanda e da parte flamenga da Bélgica são espaços poderosíssimos, territorialmente falando, de produção de riqueza. E, digamos, a Alemanha hoje tem uma base de exportação que tem cerca de 150 milhões de pessoas. Refez completamente a sua economia. Tem, digamos, o retorno dos investimentos que fez e, portanto, tem uma balança comercial que continua a ser sedentária. Não tanto quanto se não tivesse feito o investimento, mas tem o retorno do que ganha nesses países. E, ao mesmo tempo, está a fazer aquilo que Portugal não soube fazer, que é a criação da eficiência no custo. Vai fazer nesses países um conjunto de operações que refazem a competitividade de preço das empresas alemãs ao importarem desses países a mais baixo preço do que faziam também. E, portanto, passámos de um valor de umas centenas de milhões de euros para valores de milhares de milhões de euros na diferença entre a Alemanha e a Espanha, da antiga diferença entre a França e a Alemanha. Portugal é exatamente no momento em que a Alemanha avança, é exatamente no momento em que os grandes países emergentes avançam, que Portugal anda para trás. Nós investimos, em 2010, menos 30% do que deveríamos ter investido se mantivéssemos a nossa posição no nível de investimento da Europa, e esse nível de investimento na Europa andou para trás. Não sei se estou muito depressa. A Europa tem uma crise de investimento. Portanto, a Europa investe em 2010 bastante menos do que investiu em 2000. Nós, para mantermos um nível relativo de investimento em relação à Europa, investimos menos 30%. Somos o país que menos investiu. Aumentámos, primeiro, o consumo público, até como sabem, em 2005. Depois soaram os sinais de alarme e começámos a reduzir. Mas o consumo privado continuou a crescer. Continuamos sempre a crescer do ponto de vista do consumo. Temos um desequilíbrio nas contas públicas colossal. Nós já temos, em paridade de poder de compra, benefícios sociais per capita superiores aos da Espanha. Com níveis de tributação, direta, indireta e contribuições sociais, muito abaixo da Espanha. Portanto, a dimensão dos nossos desequilíbrios é muito grande. E o meu tema é: nós não temos solução para esses desequilíbrios sem algumas coisas simples. Uma, que alguns considerarão demasiado precipitada, mas é simples, é esta. Porque é que, no inevitável ajuste no volume e qualidade do emprego, porque é que eu introduzo uma diferença entre emprego público e emprego privado? Porque é que há de ser fácil e admissível despedir 100 mil pessoas no setor têxtil, vestuário e calçado? Mandar para casa muitas mulheres com 45, 46, 50 anos, com poucos anos de escolaridade, e há de ser difícil mandar para casa pessoas que no setor público deixaram de ter espaço. O que é que se ganha? O que é que se ganha declarando que o emprego público é melhor que o emprego privado? A única coisa que se ganha é que o emprego privado é destruído indiretamente. Nenhum responsável político pode ser diretamente acusado de destruir emprego privado, apesar de ser. No emprego público é facilmente responsabilizado. Segunda nota. Do ponto de vista da reformulação da nossa economia, do ponto de vista de qualquer jovem professor de economia, consegue convencer, e bem, qualquer aluno, de que não há solução para estes equilíbrios apenas através de medidas de austeridade ou de consolidação. Não é possível. Não é possível sair da situação de Portugal, da Espanha, da Irlanda, da Grécia, da Itália. A Itália é a economia que mais foi afetada, não é o nosso tema. Não é possível sair só com políticas de ajustamento recessivo. É preciso ter políticas de relançamento do crescimento económico. Ora, o crescimento económico hoje não se relança à moda antiga. Não se relança com despesa pública. Relança-se nos tais critérios de empurrar e não puxar. Relança-se na criação, não de infraestruturas físicas, mas de plataformas de criação de riqueza. E é essa a grande importância dos territórios. Relança-se com novos modelos de consumo. E, digamos, a nota final é a seguinte. Há três grandes princípios com sucesso na globalização. O primeiro é que eles conhecem, é que ele conhece melhor, que é o princípio da desintegração vertical das cadeias de valor. O mercado é organizado mundialmente, eu agarro nas cadeias de valor e vou fazer onde tenho vantagens. Posso ter que fazer por proximidade com o consumidor, posso ter que fazer por vantagens de proximidade com o conhecimento, posso fazer por vantagens de custos, variedíssimas vantagens. E, portanto, nós hoje temos uma cadeia completamente desintegrada e alocada a vários países. Posso fazê-lo numa aventura muito interessante, que é o chamado princípio de modularidade, em que eu o que faço é partilhar riscos. Trabalho para uma comunidade, como se faz em investigação científica. Quando nós fazemos uma dissertação, quando nós investigamos, quando publicamos um paper, estamos a pensar quem é que vai ler. Vai ler a comunidade a que nós pertencemos, de que bebemos para podermos escrever e a quem vamos entregar o nosso resultado como matéria-prima. E, portanto, há muita gente a trabalhar no mundo nesta lógica, na atividade empresarial. Taiwan é uma boa expressão disto. Há gente que pensou, há 20 anos, há de haver quem precise de discos rígidos fininhos, muito leves. Sabia lá, do iPhone ou do iPad. Mas ganhou. Os outros tiveram ideias, eventualmente até mais arrojadas do ponto de vista técnico, e perderam. O Steve Jobs, que agora vende às centenas de milhares, digamos, iPads, lembrou-se há 15 anos de fazer uma coisa que revolucionava a informática, que resolveu o problema estético dos desktop, que era um magnífico cubo preto. Não chegou a vender mil. O magnífico cubo preto era uma porcaria e, portanto, ninguém pegou naquilo. Não. Portanto, este risco conduz a princípios de modalidade. Investigação. Risco. Que é recompensado. Há muitas empresas, há muitas universidades, há muitas cidades, há muitos territórios a terem sucesso neste princípio de modularidade. Um e outro não são muito atrativos nem muito possíveis em Portugal. E é aqui, não porque eu acho que o território seja como a farinha a par, não é? Ou como o papa ser a lato, não se trata disso. Há um terceiro princípio, que é aquele, digamos, da diferenciação territorial, que é aquele que nos augura maior sucesso num país como Portugal, que é conseguirmos fazer aquilo que o António também já se referiu, que é conseguirmos fazer políticas de desenvolvimento que não têm o território no seu centro porque isso fique bem, ou porque nós gostemos dos economistas que valorizam o território ou dos sociólogos que usam, enfim, isso é útil, mas têm o território no seu centro porque esse é o elemento de vantagem, o elemento é o fio da meada. E porquê? Esses princípios são os princípios que permitem, por exemplo, para trás do sol posto da Itália, liderar o mercado mundial de óculos. Quem lidera o mercado mundial de óculos são aqueles que conseguem duas coisas. Estar, por um lado, num sítio onde se nasce a respirar óculos, onde há empresas que são escolas, onde tudo está preparado para diferenciar, criar valor, numa lógica que é, obviamente, uma lógica de conhecer a fundo as necessidades dos consumidores e não se enganar. Óculos não são óculos. Ninguém compra óculos como se fossem óculos. É uma coisa para pôr as lentes. Perdi 5 minutos. Não perdeu nada 5 minutos. Perdeu meia hora, perdeu uma hora. Agora gosta deles mais retangulares. Daqui a uns anos vai gostar mais redondos, depois vão ser mais bicudos. Estética de consumo. E, portanto, marca, diferenciação. Nós temos em Portugal variedíssimos territórios com aptidão para serem, digamos, espaços privilegiados de diferenciação territorial, afirmando-se no mundo. E, portanto, os territórios são importantes em Portugal do ponto de vista desta realidade. E, obviamente, da inteligência com que montarmos modelos de governança que exigem na sociedade portuguesa uma discussão relativamente aprofundada. Nós fizemos, na minha opinião, a primeira fase da discussão, que é, digamos, a valorização, o consenso que há sobre a centralização do país. Mas estamos longe de ter um consenso sobre como é que a gente está a cabo da centralização do país. Estamos de acordo com a excessiva centralização. E eu só deixo uma nota. Na nossa Península Ibérica, o Estado-nação português foi o único que não foi integrado no Estado espanhol. Não faz sentido visualizar o que fica abaixo do Estado português como algo que tem alguma coisa a ver com as grandes comunidades espanholas, que são elas nações, muitas delas. Portanto, nós temos que construir um modelo que seja um modelo operativo, que exprima governança, que destrua os erros na afetação, digamos, dos recursos e que permitam orientar as decisões para duas coisas absolutamente essenciais, que é bens e serviços transacionáveis, participação ativa na globalização, e isto vai-nos ser exigido da seguinte maneira: se não fizermos nada disto, não conseguimos ficar dentro do euro. O euro é uma moeda forte que exige ser competitivo pela produtividade, pela criação de valor. E, portanto, se não conseguirmos gerar valor e desenvolver a produtividade a um ritmo suficiente, nós não podemos ter uma moeda forte. A não ser que nos compensassem através de fundos estruturais cada vez mais elevados, o que não vai acontecer. Portanto, nós vamos resolver este problema através de uma inversão que nós já sugeríamos há bastante tempo, que é deem uma oportunidade à competitividade para terem coesão. E não destruam a competitividade na ilusão de que a coesão se faz fora de uma participação ativa da nossa economia na globalização, fora de uma aposta naquilo que é novo, naquilo que, digamos, é a aposta do país na qualificação da sua população, em coisas úteis, em coisas indutoras de melhoria do nível de vida, melhoria da capacidade de produzir bens e serviços diferenciados. Se não, ficamos entalados entre os países emergentes e os países mais desenvolvidos, numa terra de ninguém. A pensar que fabricação é indústria, a pensar que os mercados são todos iguais, a pensar que fazendo estradas, estádios de futebol e outras coisas desse tipo temos grande sucesso. Esta é a dimensão dos nossos problemas, dos nossos desafios e a importância do tema que estão a estudar e que eu creio que merece uma investigação profunda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço mais uma vez aos conferencistas as intervenções brilhantes. Suponho que as disseram sem sofrer muito. Não há vontade. Para a próxima, prometemos que as sessões deste ano serão de manhã, porque as intervenções permitem uma série de reflexões e de perguntas, certamente. Eu creio que, apesar da aula do professor Mateus, porque são já passa dos 7h30, há de certeza intervenções, reflexões, perguntas a fazer. Portanto, a palavra para a plateia, ainda temos tempo, se houver, digamos, uma hora mais espanhola hoje, jantarmos depois das 8, talvez. À vontade. Sim. Se quiser o microfone, mas creio que ouve-se bem.
Eu sou o Francisco Carvalho, sou da Universidade do Minho, sou uma das pessoas que está no grupo. Apesar do meu sotaque, já há muito tempo que vivo cá e obviamente acompanho esses problemas com alguma curiosidade. Chama a atenção que, de facto, apesar de que tenha falado os dois em questões de governança, que eu acho que é um dos problemas fundamentais para explicar porque é que o território acaba por não ter o papel que efetivamente deveria ter. E eu digo, sendo um economista forçado a ser mainstream, apesar de ter sensibilidades sociais. Não é? É curioso que nenhum dos dois falou em regionalização em nenhum momento. Provavelmente porque acham que não é necessário. E, obviamente, reparem, eu estive outro dia num debate em Braga e havia pessoas do Porto e no Norte, neste momento, é um assunto que parece que volta a ser retomado, porque há alguns que acham que o momento de crise convida a tomar alguma iniciativa neste sentido. Acham que se deveria fazer alguma coisa neste sentido ou não?
Mais alguma questão? Então, passo.
Não, por mim, acho que foi claro. As coisas têm modelos e concretizações. Regionalização é simultaneamente um conceito e uma proposta concreta. Quem acompanha a minha trajetória sabe que eu sou a favor do conceito, sou contra as propostas concretas que até agora vi apresentadas. Sou frontalmente contra. Para ser claro. Vivemos num tempo em que convém ser claro, correndo os riscos de eventualmente ser menos simpático. Tudo, um país altamente centralizado, precisa de tudo menos de mais um nível de administração pública. Precisa de tudo menos confusão adicional no sistema de governança. Precisa de descentralização. Como é que nós fazemos descentralização? Obviamente, como aqui foi colocado, resolvendo um primeiro problema, que é quando é que os processos de cooperação empresarial chegam ao momento da verdade? Quando depois das reuniões, dos workshops, das sessões de esclarecimento, em que toda a gente parece estar de acordo, se vai para uma reunião, o que vamos fazer? Quando se gasta, quem paga? Nesse exato momento, os projetos de cooperação desaparecem. A regionalização precisa de stakeholders. A regionalização tem o mesmo problema da democracia. Não basta ter direitos, é preciso usá-los. E, portanto, um processo de regionalização, no caso português, tem pela frente dúvidas fundadas sobre o tal mosaico que o António, e não é por acaso que eu falava disso. Nós temos os espaços destinatários da regionalização são quais? Os distritos? As regiões de coordenação? Teremos nós grande futuro a desenvolver um país transformando os nossos principais rios em fronteiras ou em corredores de desenvolvimento? O Douro e o Tejo são para dividir ou para unir? E, portanto, estamos satisfeitos com as designações das regiões estatísticas? Estamos satisfeitos com as designações das regiões plano fraquinhas que temos? Quais são as regiões do país? Este problema é um problema que se resolve no processo de regionalização. É um problema que se resolve quando surgirem os protagonistas dessa regionalização. Protagonistas da regionalização a partir exclusivamente dentro do aparelho de Estado, ou numa lógica em que eu vou inventar comunidades que não tenho. Eu não tenho Catalunhas, eu não tenho Galizas. Tenho uma coisa que era importantíssimo que liderasse não só a Galiza como outras coisas. Portanto, algumas das nossas regiões têm que ser regiões internacionais, têm que ser regiões liderantes na relação Portugal-Espanha. É para mim, digamos, o grande modelo de avantajar o Norte, é para poder construir um espaço dinâmico em torno de colaboração efetiva, em torno de regiões que sofrem hoje problemas económicos relativamente elevados. O mesmo se coloca entre Algarve e Andaluzia, entre Extremadura e Alentejo. Portanto, algumas das nossas regiões precisam de se desenvolver num contexto de relacionamento direto forte. Talvez esperando-se mais no que Bratislava e Viena estão a fazer. Portanto, parte do processo de regionalização é internacional, ou pelo menos transnacional, ou pelo menos transfronteiriço, no caso português. Portanto, eventualmente o nosso país talvez ganhasse em ter um modelo de regionalização mais terra a terra, mais operacional, mais de descentralização efetiva das políticas, dar poder a um contexto adequado para a materialização, digamos, das grandes políticas e das grandes decisões com território. E, portanto, aí não podemos fugir que temos três tipos de municípios. Temos os municípios em áreas metropolitanas, temos os municípios em cidades relativamente pequenas à escala europeia, eventualmente médias à escala portuguesa, e temos um conjunto de municípios em espaços de baixa densidade rural, pouco urbanizado. Era mais interessante começar por arrumar os municípios, nas funções que têm, em função dos territórios que representam. E depois, enfim, ensaiar um modelo leve, com legitimidade e poder para poder haver descentralização, mas que dificilmente ganharemos muito, na minha opinião, num modelo que vai dar força a tudo o que é opaco e a tudo o que justificou muitas das asneiras e muitas das coisas sem sentido que foram feitas na utilização dos fundos estruturais e na utilização das receitas fiscais dos contribuintes portugueses. Portanto, do meu ponto de vista, não estou nada convencido que Portugal tenha dimensão para copiar modelos, nem estou nada convencido que a solução para as regiões, para as cidades com maiores problemas, se faça através, digamos, de um processo de criação de instituições sem conteúdo. As regiões com governos fortes, que há na Europa, esses governos derivaram de projetos de desenvolvimento. Barcelona é o que é, porque a meio do século XIX teve, não propriamente um processo de regionalização, mas protagonistas políticos e protagonistas económicos de um processo de planeamento a longo prazo. Acabar com o concelho, não é? O que Barcelona fez foi, olha, Odivelas, Loures, se fosse Lisboa, Odivelas, Loures, Sintra, acaba essa porcaria toda, não é? E vamos fazer a sério o planeamento de uma cidade grande. E vamos criar aqui uma zona de expansão que é gerida com barbaria. Porquê? Para gerir qualidade em todo o espaço e não apenas no espaço central. Não é? E, portanto, hoje, isso resulta naturalmente de um processo em que a parte de organização institucional, a parte democrática, caminhou a par da parte de projeto de desenvolvimento económico e social. Portanto, dificilmente eu construo, na minha opinião, um processo de regionalização apenas uma lógica institucional, apenas uma lógica do Estado português. Tenho que o construir na tal lógica que já vimos que é fundamental para as cidades e que é fundamental para as regiões, que é de diferenciação. Se no essencial as regiões tiverem a fazer a mesma coisa, porque é quando se criaram? O que é que une, digamos, vários polos nas atuais regiões do nosso país? Portanto, eu, se tiver pela frente um projeto de regionalização com estas características, um programa de desenvolvimento económico e social diferenciado, uma solução institucional, política, democrática, sou altamente favorável. Ir à administração central, ter a administração local e meter um terceiro nível, criado a partir de distritos, criado a partir de regiões plano com profundas limitações, ou criado a partir de regiões estatísticas, tenho as maiores dúvidas. Cheira-me demasiado a reestruturação do Estado para poupar dinheiro. Já temos que basta. Nós dizemos que fizemos uma reforma estrutural na versão do Estado, porque não fizemos. Fizemos coisas com pouco nexo, porque reorganizar uma organização é reorganizar. Não é juntar gabinetes, mudar de nomes, distinguir duas vezes o mesmo serviço, etc. E, portanto, enfim, é um tema importantíssimo, é um tema crucial. E convém não defenestrar imediatamente aqueles que pensam como nós pensamos, eu como dizia você numa pergunta que pôs, favoráveis ao combate ao centralismo, convém não defenestrar quem chama a atenção para a dimensão do país. E tem que chamar a atenção que a regionalização num país de 10 milhões de habitantes, em que se faz norte-sul, leste-oeste, no mesmo dia de carro, com alguma folga, levanta alguns problemas, levanta alguma reflexão. E, portanto, o segredo é um segredo da descentralização do Estado. E essa forma, obviamente, ganha muito, na minha opinião, como próprio dizer, associada à reforma do modelo democrático, associada ao incremento da participação dos cidadãos na resolução dos problemas, associada à redefinição dos círculos eleitorais. Querer avançar para a regionalização sem mexer nos círculos eleitorais parece-me difícil, parece-me desprovido de sentido. Não é? Portanto, temos aqui um problema complexo que ainda vai passar muita água para podermos acertar.
António. Eu, a primeira reação é que estaria longe de imaginar que num cenário destes e em torno do tema, a questão da regionalização ainda viesse colocar, e daí alguma perplexidade da minha parte. Muito sinceramente, estou mais preocupado com os 13 pontos que tenho de atraso em relação ao Futebol Clube do Porto do que propriamente com a questão da regionalização. Muito sinceramente. E porquê? Porque eu acho que... Bom, em primeiro lugar, há aqui uma questão que, portanto, que tem que ser frisada. A questão do é que eu costumo chamar o ónus da prova, não está do lado dos favoráveis à regionalização. Na minha perspectiva, o ónus da prova está do lado contrário. Porque o argumentário que acabou por ganhar o referendo é um argumentário que dizia muito simplesmente nós podemos resolver isto com a questão da descentralização. Portanto, a descentralização é um mito, portanto, nós com a descentralização resolvemos o problema. E temos uma duração já com alguma espessura desde o referendo até aos nossos dias. Portanto, esse argumento não colheu. Portanto, o ónus da prova está do lado de lá. E eu intelectualmente não correrei esse risco. Isto é, não me vou imiscuir num argumentário que não me pertence a mim como cidadão, digamos, estar a defender. O ónus da prova está em quem argumentou que com a base da descentralização. Porquê? Porque os problemas estruturais que impedem um estão a impedir outra. E, portanto, o argumentário que ganhou o referendo é, digamos, é falacioso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, digamos, estamos num período em que temos que recalibrar. Isto é, e algo semelhante àquilo que o Augusto apresentou agora. Ou seja, bom, em primeiro lugar, há pressupostos novos que têm que ser colocados na discussão. Bom, em primeiro lugar, regionalização com um ambiente de programação linear em que incremento de despesa pública, zero. Eu só concebo assim. Não é? Porquê? Em terceiro lugar, E algumas considerações que foram produzidas na, digamos, na intervenção central do Augusto, só concebo o processo com reorganização profunda do aparelho de Estado que implica desemprego público. Ponto. Não estou a acreditar que o pessoal da linha, não é? O pessoal da linha se mude, digamos, com toda a facilidade, né? Para Braga ou para Vila Real, não é? Portanto, não se mudando, há desemprego público. E dentro deste cenário em que nós no orçamento estrutural não enfrentamos o orçamento público e encolhemos os ombros, digamos, como Augusto dizia, com a maior das indiferenças sociais, por exemplo, à distribuição de emprego indireta através dos novos rumos da economia global, inconcebível para mim. Em último lugar, e é uma questão de profundo desacordo, digamos, pessoal, e agora como alguém que vive numa região, não é? E que voou a sério o referendo, não? E, portanto, e que teve uma das decepções mais profundas, não é? em matéria de ação política, não é? A minha concepção do territorial e do regional é ousar ter uma voz ativa, uma perspectiva ativa sobre os problemas nacionais, vista a partir do território em que nós temos vivência. Isso, para mim, é que é o fundamental. Ora, quando a regionalização me cheira a fechamento, a olhar o umbigo, não é? A reduzir o alcance do nosso espaço visual, isso não me interessa. Isso não me interessa. E, portanto, e o que o país precisa é disso. Quer dizer, o país precisa, não é? O país precisa de visões sobre o futuro do país construídas a partir de vivências que não as vivências, portanto, que se abrem quando nós abrimos ao fim de semana o Expresso. Quando nós abrimos o Expresso, ao fim de semana, nós sentimos uma vivência, de opiniões acerca do futuro do país que tem uma vivência territorial curtíssima. Aliás, os geógrafos têm uma coisa interessante, que são os mapas mentais, não é? E eu gostaria, um dia destes, de fazer uma experiência dos mapas mentais de alguns personagens políticos portugueses. Iríamos ter visões aterradoras do mapa mental do território português. Iríamos ter. Estou certo disso. Estou certo disso. Portanto, repito, estou mais preocupado com um insucesso este ano dos encarnados, não é? Portanto, isso não é questão que me preocupe intelectualmente, não tenho a mínima preocupação intelectual. Porquê? Porque ou aceitamos discutir isto em novos pressupostos, porque de facto, quer dizer, eu acho que é uma coisa em que nós não percebemos, quer dizer, eu há bocado usei redimensionamento da despesa pública, mas não encontrei, e estive alguns minutos, portanto, se quem vos diga, estive alguns minutos a pensar num termo que expressasse o meu pensamento. Porque eu acho que nós temos que ter uma perspectiva de reformatação, de redimensionamento, de recalibragem do que é o nosso padrão de despesa pública. Temos que pensar em novos limiares e em novas escolhas. Não é? E só nesse contexto, envolvendo a reorganização do Estado e com despesa pública zero, incremento. É um processo de programação linear. Não é? Agora, podem dizer, mas isso é factível? Eu penso que não. Eu penso que não. Porquê? Porque nós não conseguimos um mecanismo saudável de controle da despesa pública. Não? Nós não conseguimos um clima de imputação de responsabilidades e não de esgotamento emotivo ou político em matéria orçamental. Isto é, acho que são constrangimentos demasiado sérios, não é? Que se nós não os conseguimos resolver em relação a uma visão soft do que poderia ser uma visão em relação à descentralização. Quer dizer, eu acho que é, e portanto não. E nem é uma questão de idade, não é? Quer dizer, eu acho que é uma questão de menosprezo intelectual. Quer dizer, neste momento não conto despender a mínima percentagem de energia intelectual e de neurónios em relação à questão da realização. Não, é uma questão que me é, digamos, totalmente ao lado. É uma questão que está ao lado e não é aí que estão as. Estão as minhas e penso que não são essas. Agora, não é o argumento, eu discordo um bocado de que o argumento de não se fazer seja a dimensão do país, quer dizer, Eu continuo a pensar que nós temos um país muito diversificado. Temos um país muito convivências muito diversificadas. E no fundo, com maneiras de pensar muito diferenciadas. Não é? E o que eu acho que o que está efetivamente em queda é a nossa incapacidade de mobilização de inteligência crítica vivida a partir de outras vivências. Não é? Portanto, são apostas que se fazem. Eu fiz a minha no seu tempo, não é? Se o tempo voltasse para trás, não a faria, eventualmente. Estaria noutro sítio, não teria ficado, não é? Mas, pronto, estas coisas assumem-se e quando se assumem, há custos. E eu reconheço que, quer como académico, quer como empresário, entre aspas, quer como administrador da empresa, digamos, tenho custos enormes por não ter renunciado a essa vivência, não é? Quer dizer, ainda hoje vou almoçar e jantar no comboio, não é? Portanto, são coisas que quando se acumulam, não é? Isto tem efeitos e tem custos, não é? Mas não é por aí que eu vou reorientar os interesses dos memórios e, portanto, a regionalização para mim é um assunto encerrado. É um assunto encerrado porque, repito, entre outras coisas, porque o ONU está do lado lá. O ONU está do lado lá. Porque não é possível demonstrar, não conseguiram demonstrar, então, porque é que em 10 anos, com grandes oportunidades, com grandes oportunidades, etc., porque é que a descentralização não avançou? E porque é que o modelo reproduziu o tal modelo de articulação de municípios desproporcionadamente fortes? Isto não é por acaso. Quer dizer, a reprodução do modelo em que a voz municipal é desproporcionadamente mais forte do que a percentagem de despesa pública que passa, não é por acaso. Estas coisas têm reprodução e têm inércia. Não é? E nós, os evolucionistas, nós costumamos dedicar muita atenção à inércia. Quer dizer, à inércia. Inércia, porque a inércia existe. Não é? E a inércia e os nossos percursos são muito passo-dependente, de facto. São muito passo-dependente. E como não temos estímulos de inovação, não é? A verdade é que essa passo-dependency, ela começa... ela começa a alargar-se. Não é? Portanto, nós abandonamos muito tarde o paradigma dos salários baixos, isso deu-nos uma passo dependence profunda, que estamos agora a recuperar, não é? E evidente que a literatura, por exemplo, da inovação, explica-nos muito bem que onde há um ambiente de passo dependence em termos de baixos salários, onde é que estão os incentivos à inovação? Ainda por cima, a política pública honrou-nos com alguns períodos de desvalorização forte. Isso. Não? A globalização ainda nos proporcionou um segundo fogo, ainda importante. Para os últimos eventos, se quiserem, do regime, ainda fomos capazes de ir buscar mão de obra, portanto, da que nós já não tínhamos. E esta passe dependência é fatal, não é? Esta passe dependência há de produzir efeitos, assim como produziu a outra, até abril de 74, esta vai produzir efeitos. E, portanto, e aquilo que o Augusto disse hoje vem na linha exatamente. Que é, este padrão de afetação de recursos, não é? em que o Estado acelera a minimização do risco e onde não há uma atividade dita transacionável que possa rivalizar com as taxas de remuneração de capital, portanto, que nós tivemos nos últimos anos, isto é imbatível. Portanto, e o tempo de recuperação disto é extremamente lento e julgo que foi isto que o poder político atual não percebeu. Isto tem explicações que eu acho que estão na concepção exterior da tecnologia, não é? Isto é, muito pouco evolucionismo nessa perspectiva. Isto é, há uma perspectiva da tecnologia muito exterior, muito de gadget, e pouco de co-evolução social e organizacional. Isto passou à população. As expectativas geraram-se e agora explicar-lhes o contrário. Eu acho que não vai ser fácil explicar-lhes o contrário. Mas isto tem explicações na formação das pessoas, na cultura das pessoas, como é que nós acedemos à tecnologia, como é que interpretamos a tecnologia. Essas coisas têm explicações que eu não vou entrar em pormenores aqui, mas que estão, acho que são visíveis, não é? Acho que basta. Um observador atento, digamos, para perceber que isto tem razões palpáveis. E, portanto, vamos vamos penar, não é? Porque não há na história, eu não conheço na história, não conheço na história ajustamentos deste tipo, portanto, que não tenham espessura e duração lenta. Não conheço. Não é? E, portanto...
Alguma questão ainda curta?
Está demasiado depressivo.
Exato. Mesmo que seja entrópica... Passa a entropia que foi falada, claro, não é? São oito, eu tinha algumas questões, mas não me atrevo a colocá-las. No âmbito do projeto, falazemos, certamente. E, portanto, obrigado também a todos os presentes até agora, até às horas em que terminámos. E obrigado mais uma vez, Augusto Medeiros e António Figueiredo. Muito obrigado.